contagem regressiva para as Olimpíadas 2016. Presidenta Dilma destaca infraestrutura e centros esportivos como legado para o Brasil.
Escolas públicas vão receber cartilhas para combater o uso de drogas.
Compra de órgãos do governo abre 1 bilhão e 300 milhões de reais em mercado para agricultores familiares.
Mais transparência na cobrança e distribuição de direitos autorais. Decreto foi publicado hoje.
Terça-feira, 23 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebccerviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Há quase um ano, o Ministério da Defesa compra alimentos de agricultores familiares. Os produtos abastecem os restaurantes dos servidores.
E essa ideia agora deve ser seguida por todos os órgãos federais.
É que um decreto assinado pela presidenta Dilma determina que no mínimo 30% dos recursos para a compra de alimentos devem ser adquiridos dos pequenos produtores.
A expectativa é a abertura de um mercado de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais para a agricultura familiar.
Cinco vezes por semana, o Ministério da Defesa recebe um carregamento que vem direto da horta do agricultor familiar. São 60 tipos de legumes e hortaliças frescas usados nos três restaurantes dos servidores do edifício sede em Brasília. Variedade que, segundo o cozinheiro Fernando Vicente Silva, ajuda no preparo de um cardápio mais saudável e balanceado.
Aqui é bastante variado, né? Tem as saladas verdes, né? E os legumes, né? É bem servido.
Há quase um ano, cerca de 70% de todos os hortifruti granjeiros adquiridos pelo Ministério vêm de três associações de pequenos produtores da região. Uma delas é a Associação dos Produtores Rurais de Alexandre Guzmão, em Braslândia, no Distrito Federal. Para o presidente José Célio Bezerra, uma das vantagens para o agricultor está no aumento da renda.
A gente já sabe o preço que vai vender, a gente já tem como calcular o valor da nossa produção. Com a organização, a gente consegue ter uma renda superior umas 10 vezes.
Com a medida anunciada esta semana pelo governo, esse modelo deve se multiplicar. Isso porque todos os órgãos federais vão ter que utilizar pelo menos 30% dos recursos destinados à alimentação na compra de produtos da agricultura familiar. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos, explica como funciona a nova modalidade de compra pelas instituições.
São oportunidades novas de negócio, uma oportunidade do agricultor vender direto ao governo e o governo comprar produtos de qualidade, muitas vezes com preços inferiores aos praticados nas licitações. É um ganha-ganha. É muito importante para o país porque ajuda o desenvolvimento dos pequenos municípios, gera emprego e renda no campo e, de outro lado, favorece aqueles que consomem dentro dos equipamentos públicos.
A nova medida também agrada o paladar de quem consome os alimentos.
As comidas aqui são sempre muito boas, entendeu? Com diversas opções aqui, o cardápio é bem variado.
São produtos melhores, naturais, mais saudáveis para a nossa saúde, né?
Além das vantagens para a renda do pequeno produtor, a nova medida deve trazer uma economia de até 10% para os órgãos federais. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E o Ministério da Defesa anunciou que vai adquirir mais de 2.500 toneladas de produtos para abastecer as Forças Armadas.
Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, informou que a compra institucional vai ser feita nos mesmos moldes do programa da merenda escolar, que compra 30% de produtos dos agricultores familiares.
Esses alimentos chegam a escolas e creches públicas de todo o país.
O ministro também falou sobre o plano de reforma agrária, que já está em estudo.
A nossa determinação é que até o final do governo da presidenta Dilma, até 2018, nós tenhamos assentado em condições dignas todas as pessoas, todas as famílias que hoje estão acampadas no Brasil. E queremos também transformar cada vez mais os espaços da agricultura familiar, os assentamentos, em espaços produtivos, produção de alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas e que sejam também espaços de vida. Nesse sentido, nós estamos buscando ações integradas com outros ministérios, com outras áreas, a educação, a cultura, a inclusão digital, a infraestrutura, o acesso aos mercados, para que nós tenhamos reforma agrária e agricultura familiar que efetivamente produzam e garantam condições dignas e humanas de vida para todas essas famílias vinculadas à agricultura familiar.
Voz do Brasil!
E na tarde de hoje, o ministro da Previdência, Carlos Gabas, falou sobre a medida provisória que dá continuidade à política de valorização do salário mínimo até 2019.
A medida está sendo votada no Congresso Nacional, mas uma emenda de um deputado vincula o reajuste a todos os benefícios previdenciários. Vamos conversar com o repórter Paulo Lassalve ao vivo, que vai explicar para a gente o que significa isso. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Bom, é isso mesmo. A emenda foi apresentada por um parlamentar na Câmara dos Deputados. Ela determina que todos os benefícios pagos pela Previdência Social obedeçam à atual fórmula de correção no salário mínimo, que combina a inflação do ano anterior e o crescimento da economia de 2 anos antes. Atualmente, 22 milhões e 200 mil benefícios da Previdência seguem essa regra, porque esses benefícios têm o valor de um salário mínimo. Mas existem outros 10 milhões de benefícios da Previdência Social que não seguem essa regra, porque esses benefícios têm um valor acima do mínimo e são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, apresentou qual que seria o impacto nas contas da Previdência Social se todos os benefícios da Previdência fossem reajustados a partir da fórmula do salário mínimo.
Isso traz um impacto enorme na Previdência Social e é inviável. Só para vocês terem uma ideia, para o ano de 2015, se esta regra fosse aplicada, nós teríamos um gasto extra com Previdência Social de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Isso é metade do ajuste que foi feito com tanto esforço pelo governo, com tanta discussão, para que o governo volte a investir, para que o país volte a crescer. Então, isso inviabiliza a nossa estratégia de sustentabilidade da Previdência, a nossa estratégia de manutenção da proteção previdenciária para a sociedade.
A medida provisória que estabelece a fórmula de correção do salário mínimo foi editada pela presidenta Dilma Rousseff no começo do ano e vale como lei, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em 120 dias, se não perde a validade. O ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, afirmou que vai discutir no Congresso Nacional para que a emenda apresentada pelo parlamentar não seja aprovada. Ao vivo, Paulo Lassalve.
7-8.
Olimpíadas, Rio 2016.
Dia Olímpico é o que celebra o aniversário de fundação do Comitê Olímpico Internacional em todo o mundo.
Aqui no Brasil, dia de festa, com o número recorde de atletas que vão disputar o Pan-Americano no Canadá no próximo mês.
A presidenta Dilma participou das comemorações e fez contagem regressiva para as Olimpíadas no Rio de Janeiro.
Ela destacou o legado que as Olimpíadas de 2016 vão deixar para os atletas e para os brasileiros.
Foi um dia de celebração do esporte nacional. Crianças de comunidades pacificadas praticaram modalidades olímpicas e a apresentação dos atletas medalhistas do salto ornamental impressionaram a todos. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento realizado no Parque Aquático Maria Lenque, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde vão acontecer as competições dos Jogos Olímpicos de 2016. A presidenta saudou os mais de 600 atletas que estão prontos para participar dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. O time do Brasil terá mais de 600 atletas de diversas modalidades. É a maior delegação brasileira da história numa competição internacional.
Desejo-lhes muita sorte e sucesso. Dentro da bagagem de cada um de vocês, vai a torcida verde-amarela, que, quando cada atleta compete, torce por ele, competindo junto, se esforçando junto. Quando um atleta brasileiro ou uma atleta brasileira sobe ao pódio, é com orgulho que cada um de nós acompanha cada medalha, cada troféu ganho.
70% dos atletas que vão para o Pan-Americano recebem apoio do governo federal por meio do Bolsa Atleta ou do Bolsa Pódio. É o caso de Arthur Zanetti, campeão olímpico da ginástica artística nos Jogos de Londres de 2012.
Precisa ter esse incentivo, tanto para alimentação, suplemento, viagens, então é com certeza muito essencial.
Georgette Vidor, coordenadora das seleções femininas de ginástica artística, concorda que o apoio financeiro estimula o treinamento dos atletas.
É importante que eles tenham essa tranquilidade de que há no seu entorno uma equipe pensando nele 24 horas, em todas as áreas que são necessárias para você ter um alto rendimento, e também para que eles possam ter uma tranquilidade financeira.
O Comitê Olímpico Brasileiro também lançou o mascote do time do Brasil. Ginga é o nome da simpática onça pintada que promete animar a torcida brasileira. A presidenta Dilma destacou ainda que o Brasil está em contagem regressiva para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Segundo ela, faltam 409 dias para que a cidade maravilhosa se transforme em capital olímpica.
Vamos conseguir o legado de dar ao mundo uma visão de um Brasil que é capaz de organizar de forma eficiente, eficaz e, além de tudo, bonita, bela. Vamos dar um exemplo também depois, não só deixando legado em termos de todas as obras de infraestrutura realizadas aqui no Rio, tanto na esfera da mobilidade urbana quanto na esfera esportiva, mas também nós vamos deixar um legado para todas as federações dos diferentes esportes.
A presidenta anunciou ainda a substituição do representante da União no Conselho Público Olímpico. A empresária Luísa Trajano é a nova representante da União do Conselho. Com locução de Rosa Amélia de Abreu, reportagem de Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
Essa cantoria faz parte do vídeo divulgado pela Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, sobre a primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas, que será realizado aqui no Brasil.
Representantes dos povos participantes estão reunidos hoje em Brasília para definir os detalhes do evento mundial, que vai reunir mais de 2 mil atletas indígenas.
O encontro entre 24 etnias nacionais e 22 internacionais ocorre no lançamento da primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Até quinta-feira, os representantes vão definir como vai ser, por exemplo, o deslocamento das delegações até Palmas, no Tocantins, local que sediará o evento. A organização envolve ainda outros temas, como alimentação, alojamento e o respeito à diversidade cultural, como explica o assessor internacional dos Jogos e líder indígena, Marcos Terena.
Nós não temos conhecimento da sua cultura, da sua tradição, dos seus costumes esportivos também, né? Então o Congresso Técnico vai cruzar essas informações. Qual o tipo de modalidade tradicional que cada povo tem, que é só dele? Qual o tipo de modalidade cultural, segurança alimentar de cada povo. Uns gostam de peixe, outros de ave, para que esses valores sejam respeitados.
A iniciativa inédita é resultado de um acordo firmado entre 17 nações e o governo federal por meio do Ministério do Esporte. Para Haku Maori, da etnia de mesmo nome, que é o povo originário da Nova Zelândia, os jogos também podem popularizar e tornar mais acessíveis os esportes típicos de comunidades tradicionais.
And make them more accessible for everybody in the world.
A data do Mundial Indígena já está definida. Vai ser realizado de 20 de outubro a 1º de novembro. Outra definição é que os três primeiros dias vão ser de adaptação para os cerca de 1.100 atletas indígenas do exterior que devem participar dos jogos, e os 10 dias restantes vão ser dedicados às competições esportivas, além de eventos culturais, gastronômicos e de artesanato. Além dos indígenas internacionais, a secretaria que organiza o evento espera a participação de 1.150 atletas de etnias brasileiras, 200 voluntários e 10 mil visitantes por dia durante a competição. Reportagem Paulo La Salve.
Escolas públicas de todo o país vão receber cartilhas voltadas para os adolescentes com informações sobre o perigo do uso de drogas.
A publicação foi lançada pelo Ministério da Justiça nesta que é a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas.
Uma conversa franca com adolescentes sobre drogas. Essa é a intenção da cartilha lançada como parte das atividades da Semana Nacional sobre Drogas. A ideia é explicar, com uma linguagem familiar aos adolescentes, o que são as drogas, a dependência química e suas consequências. O secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Vitori Maximiano, fala da importância de se prevenir o uso dessas substâncias.
As famílias devem estar cada vez mais capacitadas para dialogar com seus filhos e enfrentar esta dura realidade. Quanto mais cedo o início do consumo de drogas, maior o risco de um uso problemático no futuro.
Estão sendo realizadas durante esta semana uma série de atividades em várias capitais brasileiras para conscientizar a população sobre a importância da prevenção. Para receber ajuda, o dependente químico conta com as unidades básicas de saúde, os consultórios de rua e os centros de atenção psicossocial. O coordenador adjunto de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, Alexandre Trino, explica como funciona esse atendimento.
Centros de atenção psicossocial atuam eminentemente dentro de uma perspectiva de atenção ao sofrimento de transtornos mentais aos usuários, incluindo aí a dependência de álcool e outras drogas.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirma que é preciso diferenciar o tratamento dado a dependentes químicos e a traficantes de drogas.
O dependente químico jamais pode ser tratado como um delinquente, jamais pode ser tratado como um bandido, ele é antes uma vítima. Tem que haver toda uma ação assistencial na perspectiva de que ele possa resgatar a sua cidadania, para que ele possa ser um sujeito social ativo e respeitado.
Os usuários de drogas e familiares podem ligar para o 132, que orienta e encaminha essas pessoas que buscam ajuda. A central telefônica acaba de completar 10 anos e já contabiliza mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos. O serviço é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Reportagem Luana Karen.
As músicas que ouvimos ou os livros que lemos são exemplos de obras de natureza intelectual.
E os autores dessas obras têm direitos exclusivos sobre elas.
Um decreto publicado hoje regulamenta a lei de direitos autorais no país.
Toda vez que uma música toca no rádio, por exemplo, ou em lugares públicos como bares e restaurantes, devem ser pagos os direitos autorais ao artista, criador da obra. Isso é feito no Brasil por meio de uma instituição chamada ECAD, que reúne associações privadas. O decreto publicado hoje quer modernizar e dar mais transparência a esse processo. As associações vão continuar responsáveis pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais, mas o Ministério da Cultura vai fiscalizar esse trabalho, podendo impor sanções e até mesmo anular a permissão dada à entidade para a cobrança desses valores, nos casos de descumprimento da lei. É o que explicou o ministro da Cultura, Juca Ferreira.
Nós vamos estimular a transparência ao máximo possível, tanto do lado dos usuários, no sentido de prestar informação correta do uso das obras, e também das associações arrecadadoras. Então, nós vamos procurar garantir que o sistema se mantenha saudável o tempo inteiro.
Com a nova lei, o Ministério da Cultura fica responsável por habilitar entidades para gestão coletiva de direitos autorais. As associações já existentes foram automaticamente habilitadas por 2 anos. A atual taxa de administração cobrada pelas associações e pelo ECAD, que é de 25%, vai ser reduzida gradativamente nos próximos 4 anos para o limite de 15% do valor arrecadado. Os usuários de direitos autorais, como rádios, clubes, restaurantes e cinemas, vão ser obrigados a informar e tornar pública a relação das obras que utilizarem. Reportagem Priscila Machado.
A geração de energia elétrica para indústrias do Nordeste está garantida pelos próximos anos.
Uma medida provisória do governo permite que a CHESF, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, ligada à Eletrobras, continue a fornecer energia elétrica para as indústrias.
Além disso, essas indústrias vão contribuir com um fundo para financiar novos projetos para a geração de energia em todo o país.
O fundo foi criado com o objetivo inicial de gerar energia para as indústrias eletrointensivas do Nordeste, como as que produzem aço e alumínio. Elas consomem muita energia e são consideradas estratégicas para a região, mas a ideia é investir também em fontes de eletricidade nas outras regiões do país, o que aumenta a capacidade instalada no Brasil para a geração de energia em 5,4 gigawatts. O fundo deve movimentar R$ 2,5 bilhões de reais até 2037 e alavancar cerca de R$ 13 bilhões de reais em novos investimentos, incluindo empreendimentos de geração e transmissão. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, explicou que pelo menos 50% dos recursos do fundo deverão ser investidos em empreendimentos de energia elétrica na região Nordeste. O restante pode ser destinado às demais regiões do país, desde que em fontes de energia mais baratas que as disponíveis no Nordeste.
Nós abrimos o fundo para investir fora do Nordeste, porque nós temos a grande esperança de que nós tenhamos condições de fazer investimentos, inclusive em hidrelétrica, com recursos desse fundo aliados à iniciativa privada.
A medida provisória que cria o fundo autoriza também a prorrogação de contratos de fornecimento de energia da CHESF, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, ligada à Eletrobras, com um grupo de indústrias do Nordeste. Os contratos, que terminariam no fim do mês, vão valer até fevereiro de 2037. De acordo com o ministro Eduardo Braga, a decisão foi tomada porque, com o fim dos acordos atuais, as indústrias seriam obrigadas a comprar energia a um preço muito mais caro por causa da falta de chuvas. Isso poderia prejudicar a produção e a geração de empregos no setor da indústria.
Se nós não tivéssemos encontrado uma solução e uma modelagem para o setor eletrointensivo, nós estaríamos diante de um grande problema, porque nós estamos falando de uma indústria que gera 145 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos, e que nós estaríamos diante de um desafio para a manutenção desses empregos.
O novo fundo e a prorrogação dos contratos já estão sendo colocados em prática, mas a medida provisória ainda deve ser aprovada pelo Congresso Nacional. Reportagem Isabela Azevedo.
Uma operação da Polícia Federal impediu um rombo de 170 milhões de reais nas contas da Previdência.
A Operação Lapa da Pedra prendeu uma quadrilha que cometia fraudes contra o INSS nos estados de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Alagoas e do Distrito Federal.
O grupo atuava em fraudes de benefícios urbanos e rurais, inserindo dados falsos em sistemas previdenciários, concedendo benefícios a quem não tinha direito.
As investigações começaram após a constatação de uma fraude de 37 milhões em 450 benefícios.
Os investigados vão responder pelos crimes de estelionato, falsificação previdenciária e organização criminosa.
Voz do Brasil!
A atuação da Força Nacional de Segurança no estado do Piauí foi prorrogada por mais 90 dias.
O Ministério da Justiça autorizou a ação para dar continuidade à Operação Genipapo, que desde março deste ano realiza policiamento ostensivo em parceria com a Segurança Pública do estado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Contagem regressiva para as Olimpíadas 2016. Presidenta Dilma destaca infraestrutura e centros esportivos como legado para o Brasil.
Escolas públicas vão receber cartilhas para combater o uso de drogas.
Compra de órgãos do governo abre 1 bilhão e 300 milhões de reais em mercado para agricultores familiares.
Mais transparência na cobrança e distribuição de direitos autorais. Decreto foi publicado hoje.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.